temor. Mas esse não é o principal sintoma para você receber o diagnóstico de doença de Parkinson. Sim, a lentidão do movimento, mais um outro sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez. E, infelizmente, é uma doença que leva à instabilidade postural. Também é um sinal, né? É um sintoma da doença de Parkinson, a diminuição do equilíbrio.
Essa questão do equilíbrio, né? A gente fala das quedas, né? A pesquisa vai tratar sobre isso. As quedas é um fator que tem que ser levado muito a sério, porque com uma queda, outras questões de saúde, comprometimento na qualidade de vida desse indivíduo podem ocorrer, não, doutora?
Você sabe que é um divisor de águas a primeira queda, né? Porque você pode perder autonomia por uma lesão, por exemplo, uma fratura, né, de quadril. Então, tanto a população em geral idosa, né, que infelizmente também tem uma incidência anual de quedas alta, né? Então, 30% dos indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, eles caem pelo menos uma vez por ano. Então, nós estamos falando de Parkinson especificamente, mas a população idosa em geral também tem bastante risco de queda, né? Então, é importante que a gente pense em situações do dia a dia que a gente possa não só prevenir, né, mas começar a se observar tanto pessoalmente como o ambiente, porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das quedas acontece em casa.
Sem dúvida, né? Um risco muito grande. Agora, qual foi o start, doutora Érica, para a senhora estar começando esse trabalho, esse estudo que a senhora está debruçada trabalhando?
Desculpa, eu não entendi
qual
a pergunta.
Qual foi o start que fez a senhora trabalhar em cima disso?
Olha, infelizmente, como a gente falou, a doença de Parkinson é conhecida também pelas quedas, né? E as quedas, elas levam, como você mencionou, a hospitalização, a diminuição da qualidade de vida. E tem muitos trabalhos já na literatura falando sobre a prevenção das quedas, né? Mas quando a primeira queda já aconteceu, o que é possível fazer? Mudar o ambiente, o calçado, fortalecer a musculatura. Na verdade, a gente está tentando entender um pouco antes disso, né? Então, a nossa ideia, nosso propósito é justamente evitar que a pessoa perca o equilíbrio, ou melhor, que a gente possa atuar nos fatores mais importantes para essa diminuição do equilíbrio, que ao longo do tempo vai levar à queda, né? Então, se a gente conseguir encontrar com a pesquisa qual fator é mais importante, a gente pode mudar, inclusive, a terapia que a gente realiza, né? Então, os treinos podem ser mais assertivos.
Doutora, o trabalho ainda está em andamento, há previsão de conclusão, em que pé que está?
Nós iniciamos já o trabalho, nós já temos 200 pacientes avaliados e que nós estamos acompanhando ao longo de 36 meses. Então, a pesquisa deve terminar no final de 2027. Então, são pacientes que são atendidos na Associação Brasil Parkinson, que fazem atividades aqui, e a gente vai observar através de escalas simples, que são de domínio dos profissionais da saúde, sem custo, né? Que eles possam, então, caso a gente tenha os resultados esperados, obviamente, usar escalas que estão à disposição e conseguir com elas orientar os pacientes, melhorar o tratamento. Então, é algo que vai ser acessível a todos os profissionais e os pacientes vão se empoderar de uma informação que pode, então, fazer com que ele evite o primeiro episódio de queda e, com isso, as internações, enfim, a perda de autonomia, né? A gente sabe que as quedas têm várias causas e são multifatoriais, mas a ideia é que a gente possa, então, antes que isso aconteça, quando o equilíbrio começa a piorar, o que dá para fazer? De acordo com que a gente encontrasse mais os fatores motores, os fatores de movimento, ou mais os fatores cognitivos, da memória, do planejamento, da atenção. Então, é importante a gente lembrar que o controle do movimento, do equilíbrio, ele não é só dado pela parte motora, né? É dado também pela função cognitiva. Então, essa combinação é importante para o controle do equilíbrio. Qual delas é mais importante para a perda dele é o que a gente espera encontrar.
Doutora, o exercício físico monitorado, né, como profissional, a musculação, são coisas importantes para a qualidade de vida de quem sofre com Parkinson?
A gente costuma dizer que no início, na fase de lua de mel com a doença, onde o paciente ainda não tem quedas, não tem dificuldades, ele pode manter essa atividade física com um profissional, professor de educação física ou atividades não específicas, tá? Exercício físico, como você falou, a caminhada, a esteira, e deve fazer, porque é o único exercício que pode diminuir a velocidade que a doença evolui. Então, exercício aeróbico é fundamental realizar 3 vezes por semana desde o início da doença, né? Então, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas tem uma dose para isso. Precisa ser feito, então, além das 3 vezes por semana, de uma forma que você fique cansado, fique vermelhinho, não, ofegante, não pode ser algo muito fácil, que você não se canse. Uhum. Então, a primeira questão é essa. Tive o diagnóstico de doença de Parkinson, começar com orientação de um profissional de educação física, o exercício aeróbico. Porém, com a evolução da doença, infelizmente a doença é progressiva, você começa a ter outras dificuldades, uma delas, né, a diminuição do equilíbrio, e aí é importante que você seja atendido com profissionais que sejam especialistas na sua doença. Uhum. Porque você precisa fazer, então, como eu já tinha dado spoiler, um treinamento combinado de funções motoras, de desafios de equilíbrio, mas também de desafios cognitivos. E você precisa ter uma avaliação prévia para determinar quais deles estão mais deficitários e que você precisa treinar mais. Então, não é só fazer um treino de equilíbrio, é fazer um treino de equilíbrio direcionado. Então, é importante o exercício físico, ele é o único que vai frear a evolução, mas a partir do momento que eu começo a apresentar dificuldade, eu preciso procurar um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson.
Sem dúvida, perfeito. Bom, doutora Érica, eu quero agradecer demais sua participação e se a senhora quiser deixar aí o contato da associação para outras informações, enfim, fique à vontade.
É muito importante que a pessoa com Parkinson, se você conhece alguém que teve o diagnóstico, que procure uma instituição como a Associação Brasil Parkinson, que oferece atendimento gratuito para as pessoas com essas avaliações do meu doutorado. Na verdade, são avaliações que a gente faz aqui comumente. Então, você pode ser avaliado, você pode ser cuidado de forma especializada. Então, a Associação Brasil Parkinson recebe pessoas do Brasil inteiro através das suas terapias online. E para mais informações, é parkinson.org.br, nas redes sociais, @ Associação Brasil Parkinson, e o nosso WhatsApp, que é 11 95849 1918. A associação espera todos de braços abertos para poder ajudar, e vai ser bastante importante que todos acompanhem os desfechos da nossa pesquisa.
Maravilha, doutora Érica, muito obrigado, um forte abraço para a senhora.
Obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Fiquei um querer falar da vida. Tipo uma fuga mal resolvida. Mas nada se resolveu, até não assumir. Saber o que quer e o que veio fazer aqui. Não quis me afastar, mas essa distância me fez querer voltar. Voltar a ser criança, talvez você nem saiba. Mas o que fez comigo me ajudou a ser melhor. Só hoje eu vejo isso. Foi bom poder sentir saudade. Foi bom voltar a ter vontade. Foi bom pra ver se era de verdade. Desaprender pra voltar a ser como antes. Então vamos viver porque tá tudo bem. Assunto resolvido, isso é passado, amém. Vamos seguir em frente. Vamos viver porque tá tudo bem. Assunto resolvido, isso é passado, amém. Vamos seguir em frente. Vamos seguir, 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 seguir. Vamos seguir, seguir, seguir. A página virou, o assunto já é outro. Vamos tirar a onda de tudo que rolou. Como se nada tivesse acontecido. Andar e viver. Próximo capítulo, estamos no começo de algo muito bom. Não precisa ter nome, não. Lá atrás não entendi as coisas. Cada um tem seu tempo, suas escolhas. Vão poder sentir saudade. Vão voltar a ter vontade. Porque tá tudo bem. Assunto resolvido, isso é passado, amém. Vamos seguir em frente. Então vamos viver porque tá tudo bem. Assunto resolvido, isso é passado, amém. Vamos seguir em frente, yeah. Vamos seguir, 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 seguir. Vamos seguir, 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 seguir.
Vinte e três horas e 47 minutos.
Yeah. gente briga, chora, discute, mas ama, faz parte, a vida dois é um esporte.
Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Sou respirar, respirar o que a vida der.
Vinte e três horas e 55 minutos.
Em casa, pois são a fonte do problema. A vida nem sempre é do jeito que eu esperava. Eu já nem sei se vale a pena. Mas se
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Tanto faz, já me esqueci.
a gente não faz por amor, mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer, porque teu desejo é meu melhor prazer e o meu destino é querer sempre mais. A minha estrada corre pro seu mar.
Zero hora e dois minutos.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Sun is going down,
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de feminicídios da série histórica. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. É o quarto recorde consecutivo desse tipo de crime, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por muito pouco, Bianca Cortes não se tornou uma dessas vítimas. O ex-marido, pai dos dois filhos dela, tentou matá-la por não aceitar o fim do relacionamento.
O ano passado, ele invadiu aqui a minha casa, destruiu a porta e correu com uma faca para cima de mim porque ele queria questionar. Um dia antes dele fazer isso, eu tinha saído. Aí ele queria questionar, saber com quem eu tava, se eu fiquei com alguém, e aproveitou a faca na mão para poder mandar eu retirar todas as acusações que eu fiz contra ele. Aí foi quando a polícia veio aqui, ele fugiu antes da polícia chegar, ele conseguiu fugir antes da polícia chegar. A polícia me levou lá para casa da mulher brasileira e eu fiquei alojada com as crianças praticamente um mês até ele ser preso.
A coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, destaca que o aumento dos feminicídios revela as fragilidades do Estado.
Uma agenda que se propõe a defender os direitos das mulheres precisa levar em conta essa persistência da violência doméstica, principalmente no âmbito do privado, no âmbito do lar, no âmbito da residência das mulheres, né? E isso também vai reforçar que a gente está lidando com um cenário que ele é estrutural. Então, esses episódios de violência não letal, como aqui eu estou falando de agressões, de ameaças, de perseguições, eles frequentemente antecedem desfechos letais, e aqui eu estou falando do feminicídio.
O levantamento também aponta que mais de 62% das vítimas foram assassinadas dentro da própria casa. Na maioria dos casos, o crime foi cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Além disso, para cada feminicídio registrado, houve quase 3 tentativas de assassinato, o que reforça a necessidade de fortalecer as ações de prevenção.
Os lares são territórios de violência e estão atingindo mulheres em idade reprodutiva. A maior parte das mulheres vítimas de feminicídio está na faixa dos 25 a 44 anos e são mulheres negras, né? Então aqui eu estou falando de 65% das vítimas. Ou seja, quando a gente está falando de feminicídio e de políticas para enfrentar essa violência, a gente também precisa discutir e enfrentar o racismo.
Para a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram mudanças e novos desafios para as forças de segurança. Segundo ela, é preciso investimento, sobretudo em tecnologia.
Uma prioridade para o Brasil, a gente precisa pensar no que deve ser feito para reduzir esse crime. A gente sabe que tem questões culturais, desde o machismo, que entende a mulher como propriedade do homem, até a nossa deficiência nas instituições de polícia e de segurança para atender essa mulher, para encaminhar, para garantir o afastamento real do agressor com as medidas protetivas. Então, investir em tecnologia para isso, também trabalhar a responsabilização dos agressores, enfim, uma série de medidas.
Além disso, de acordo com Juliana Brandão, os municípios menores concentram as maiores taxas de feminicídios e as estratégias que já existem devem ser melhoradas.
Porque ali a gente está lidando com cidades que têm uma menor estrutura de atendimento especializado. São elas assim, que estão concentrando 50% dos feminicídios do país. Pensando então em estratégias, né, que podem aí ser replicadas, né, a gente tem que olhar então para uma ampliação das delegacias especializadas, pensar em serviços de acolhimento, e aqui estou falando de casas-abrigo, mesmo a Casa da Mulher Brasileira, num aumento das patrulhas Maria da Penha, a fiscalização das medidas protetivas de urgência, e claro, medidas preventivas que alcancem desde as escolas, né, uma educação voltada à igualdade de gênero, também pensar na saúde e na assistência social como sendo aí polos importantes para que a vinculação com essa mulher que procura o poder público por meio desses serviços possa servir como um catalisador, né? Para que ela tenha aí um fortalecimento e um incentivo e um acolhimento para seguir adiante com a denúncia e poder, de forma efetiva, ter a sua proteção assegurada.
O aumento dos feminicídios contrasta com a redução da violência letal no país. As mortes violentas intencionais caíram 8,2% em 2025, totalizando 40.775 casos, o menor registro desde 2012. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
0:19.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz, e ainda espero resposta. Faz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais, eu fico onde estou. Prefiro continuar distante. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou contigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento, o que há por dentro desse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo nesse caderno, sei que ainda estão os versos seus, tão meus que peço. Nos versos meus, tão seus que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Distante em paz, eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante, sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante.
Detone, tu vai me dar.
que o Auto DJ execute o arquivo imediatamente.
Madrugada. Sunday morning.
0:31.
I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love.